O Celso faz aqui uma colocação também, obrigado aos ouvintes que interagem aqui com a CBN. Ele diz o seguinte: eu observo no centro da cidade, não só no horário de pico, muitos carros, movimentação. Eu sinto uma energia muito positiva no geral. E com esses números do IBGE no primeiro trimestre, que ele coloca aqui quase 2%, e foi realmente quase 2%, 1,9%, a gente falava agora há pouco, isso não é um sinal de que realmente o Brasil está crescendo mais do que no governo anterior? É a opinião aqui do Celso. Nesse primeiro momento, ele tem a sensação de que, porque o Brasil, ele fechou, ele teve crescimento, vou ver se eu consigo me lembrar aqui, em 2021 foi 2020, o Brasil teve queda de 3,9% no PIB. 2021 cresceu 4,5%, né? Quase 5%, né? Depois teve um crescimento menor, mas crescendo, né? Com crescimento. E agora, esse ano que nós deveríamos ter, então, de repente se projetando, mesmo que o governo Bolsonaro fosse eleito, é o que coloca aqui, o texto é um pouco longo, mas a gente vai interpretando, já os economistas projetando até recessão em 2023, até uma queda aí do PIB, né? Não um crescimento, um PIB negativo. E agora no primeiro semestre já com 2% de alta. Ele visualiza um cenário mais positivo do que no governo anterior, né? Ele está enfatizando isso. Você vê, e movimentação, ele fala de movimentação de carros, movimentação no comércio. Você vê isso? O setor está aquecido?
Então, a minha empresa ela atende clientes no Brasil inteiro. E aí quando a gente fala de Brasil, quando eu tenho que colocar uma questão. Nós estamos numa das regiões mais privilegiadas do Brasil. Tá? A agricultura, os frigoríficos, aí, essa proteína animal vendendo para o mundo. Então, o Cascavel não é o cenário do Brasil. Então, quando eu trago números de Brasil, a gente entra numa média. E aí é que é o problema. A região oeste do Paraná, ela é uma região pujante, é uma região que cresce mais do que muitas regiões do Brasil. Cascavel é uma cidade que vem em crescimento, agora 350 mil habitantes, então já prevendo aí os 500 mil habitantes logo, logo. Então Cascavel cresce, então eu não posso olhar para Cascavel e dizer assim, ah, esses são os números do Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Então quando você fala em média, a gente entra no topo da média, né? no topo, mas lá tem município que puxa essa média lá para baixo.
Então, o PIB do Brasil em 2022, o ouvinte até me auxilia aqui, cresceu 2,9, é verdade. Lembrei agora, 2,9 o PIB em 2022, no ano passado, quando nós projetávamos ali no meio do ano que o crescimento seria em torno de 3%, um pouquinho mais, e até a gente falava de um crescimento acima do crescimento chinês, né? Que a China estava falando ali em 3% e tal.
A China teve o problema de fechar do Covid, do retorno do Covid lá, então...
E aqueles números da China também são meio estranhos, né? Porque lá a gente nunca sabe exatamente o que é, né? Lá cresce 7%, 10%, 12%, mas não sei se é bem aquilo também, né?
Lá a gente sabe o que eles querem que a gente saiba.
É mais ou menos por aí. Então complica um pouquinho.
Não é sério os números.
E o que a gente observou que na reta final do ano, com a eleição do Lula, o último trimestre, por exemplo, do ano passado, não foi bom, né? Embora fosse o presidente Bolsonaro, que também viajou, largou, jogou a toalha, né? E aí a gente via à frente um governo de esquerda, e aí houve uma preocupação e as coisas parece que não andaram muito bem, e o Brasil acabou fechando com crescimento em razão da reta final do ano, abaixo de 3%, 2,9% em 2022. Mas começou bem, não é? Em linhas gerais, quais são as suas perspectivas aí para esse período de 4 anos?
Bom, só comentando sobre o último trimestre do ano passado, é que ano eleitoral sempre é ano complexo.
Tá? Independente de qualquer coisa.
Porque as pessoas, elas seguram, elas podiam fazer um investimento, elas acabam... Como é que será que vai ser o ano que vem? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar? Ainda mais numa eleição muito dividida, né? Muito próximo um candidato do outro.
E polarizada, quente.
Quente. Então, ano eleitoral, a gente não tem como medir o último trimestre dizendo assim, o último trimestre mostrou o governo. Então, são o sentimento das pessoas mediante aquela situação. Eu acredito que o Brasil, nos próximos 4 anos, ele cresça, porque nós temos todas as condições do mundo. A gente tem condição climática, a gente tem empresas já estabelecidas, empresas sólidas, vendendo para o mundo inteiro.
Ó, já brotou a mensagem do Ademir, é só o governo não atrapalhar.
É isso mesmo. Eu ouço bastante do Paranhos aí quando a gente está nos eventos que o governo, quando você fala assim, só o governo não atrapalhar, isso ofende ele. Ele diz que além de não atrapalhar, o governo tem que ajudar. Isso é meta da Prefeitura de Cascavel. Mas eu concordo, se o governo não atrapalhar, isso já é um passo grande. A reforma tributária pode ser um passo bom, como pode ser um passo ruim. Ele pode atrapalhar o crescimento aí do Brasil. Mas eu acredito que ele cresça. O mundo está com problema, tá? Mesmo passando a pandemia, passando tudo, taxas altas, juros, a guerra que não acaba. Uhum. Tá? Aquela guerra ela está gerando um problema muito sério pela questão do gás, pela questão do petróleo e também a instabilidade que dá ali na Europa. Eles estão no ladinho da Europa, né? E isso gera um problema. Então, a gente espera que os próximos, pelo menos assim, o segundo semestre, ele seja bem melhor do que o primeiro semestre.
Muito bem, vamos aguardar os desdobramentos e, claro, acompanhando, e como diria um amigo meu, cada um fazendo a sua parte, aí a gente vai avançar.
A gente tem que fazer a nossa parte, se nós não fizermos a nossa parte, a gente não avança.
E não adianta só ficar reclamando, né?
Claro que não.
Tem gente que para só para reclamar, com esse negócio de fake news e com as redes sociais, tem gente que está mais concentrado em reclamar, em criticar, do que trabalhar, do que fazer o serviço que precisa ser feito. Então, o trabalho muda a história, né?
Muda bastante. E aí você tocou um assunto sério aí. A fake news aí, ela está cada vez mais aprimorada, né? Com as inteligências artificiais captando o timbre de voz e colocando na tua boca coisa que você não falou. Uhum. Então, quer dizer, hoje você não pode mais acreditar, se você não tiver a fonte, mesmo num vídeo de uma pessoa falando. Porque aquela voz é a dela, mas não foi aquilo que ele falou, é alguém que manipulou e colocou outras palavras. Então, fica um alerta aí para as pessoas ficarem bem atentas. Nós estamos numa fase bem complexa de saber a veracidade de tudo que você fizer. Meu conselho, tá? Não tenha fonte, não tenha certeza, não é de uma fonte oficial, não compartilhe. Tá? Isso é complicado porque eu acabo gerando uma onda negativa ou eu acabo entrando numa bolha. As mídias sociais aí, elas estão bem complicadas porque elas te jogam dentro de uma bolha, elas te mostram o que você acha que é verdade, o que você se identifica, tá? E você acaba tomando como verdade algo que não é porque você se identifica, você concorda com aquilo e isso acaba gerando problemas sérios. Brigas até entre família amizade se desfazendo por algumas fake news, eu acho que isso não vale a pena. Então, uma dica aí é só compartilhar o que você realmente tem certeza.
E muitas vezes vai acabando potencializando essas crises, não é? Então, se você de repente recebe uma mensagem da sogra, uma mensagem desencontrada, não acredite num primeiro momento. Pode ser que aquela voz seja uma voz artificial e a voz da sogra, né? Brincando aqui, mas ou de uma outra circunstância, né, que pode trazer um prejuízo enorme.
E as vozes artificiais, elas estão cada vez mais parecidas, tá? Então, hoje, para pegar o teu timbre de voz, basta um videozinho de 15 segundos, já pega o timbre de voz do Zé Roberto e já fala o que ele não falou.
E eu falei da sogra aqui, não foi iniciativa minha, não. Eu que estou olhando aqui o WhatsApp, o Idalino falou assim, vou me cuidar com a sogra e tal, brincou, né? Mas é um caso realmente muito sério. Idalino, muito obrigado pela audiência. E essa mensagem, ela é muito interessante aqui do Ciro, realmente com essa questão da inteligência artificial e de voz, né? O jeito de falar, a imagem, né? A boca lá, mas não é ele mesmo que está falando, estou fazendo leitura labial, é ele, né? Então, temos que ficar espertos.
A máquina está muito esperta.
A máquina está muito esperta, né? O ouvinte está dizendo que daqui a pouco o mundo vai virar em máquina e as máquinas vão consumir os. Aí não vai dar. Tem até filmes, eu acho, né? Que mostram essa uma mensagem assim, né? Que por enquanto é fictícia, segundo aqui o ouvinte. Quem que é? A Neide, que está dizendo o seguinte: daqui a pouco a inteligência artificial vai tomar conta e nós vamos ser. Acho que o homem sempre vai ter o espaço dele, não vai?
Eu acho que tem. Tem coisa que a máquina ainda não substitui. Uhum. Principalmente o sentimento. Acho que para chegar na parte do sentimento, ela vai precisar trabalhar bastante. Ela trabalha muito rápido, tá? Então, se você pegar a primeira versão do ChatGPT lá, que tinha 1,75 milhões de códigos, agora já tem 275 milhões de regras lá dentro. Então, ela, em fração de 6 meses, aí já já evoluiu tudo isso. Então é muito rápido. Mas o sentimento ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas pode chegar lá.
Isso aí, vamos ficar atentos. Ciro, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Conversamos com Ciro Canabarro, ele que é empresário do setor de tecnologia da informação e presidente da SIC, Associação Comercial e Industrial de Cascavel, respondendo aqui várias perguntas, dúvidas de ouvintes, e abordamos vários temas. Agora 11h49.